tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Boa noite.
Boa noite. Atendimento social do CAF, Centro de Apoio à Família, passou para as instalações da Junta Urbana. Artigo de opinião de João Terreiro leva a uma dura troca de críticas entre o vereador do PSD e o Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina. Galeria do Parque, em Vila Nova da Barguinha, recebe a exposição Fotorradiografias 1896.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si. Agora, damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para esta sexta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado a forte no litoral e terras altas, acentuado arrefecimento noturno com formação de gelo geada, em especial no interior das regiões norte e centro. Pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima. Assim estão previstos 6 graus para a Guarda, 13 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 14 para Leiria, Lisboa e Évora, 15 para Santarém, 16 para Tomar e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa noite. Desde a passada segunda-feira, o atendimento social do CAF, Centro de Apoio à Família, passou a realizar-se nas instalações da Junta de Freguesia Urbana, antigo edifício da Junta de Freguesia de São João Batista, nas traseiras dos Correios. Esta alteração surge na sequência da criação da Comissão Social de Freguesia Urbana, exemplo do modelo genérico que está a ser seguido nas restantes freguesias do Conselho, como refere Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana de Tomar.
A Junta de Freguesia mais numerosas em população, a pouco a pouco estão a aderir ao Conselho Social de Freguesia. A nossa foi a primeira. Nós, na área em que estava o Gal, nessa parte comigo, conseguimos resolver a situação já há uns tempos, já, porque o Conselho Social de Freguesia de Freguesia Urbana já estava há bastante tempo formalizado e oficializado. Mas nós agora a pouco e pouco e pondo a mexer as peças. Porque isto tem que trabalhar em conjunto com a rede social da Câmara, com o PLAS, com o núcleo executivo, tudo isto são bases que estão, fazem, por isso é chamada a rede social, em que tem que articular tudo onde está incluída o Conselho Social de Freguesia. Nesta fase agora, em que o CAF estava instalado por baixo do café na Anamácia, na Anamácia, havia ali um caso que tinha que ser resolvido. Que não tinha boas condições, e havia uma coisa que era disponibilizar aquela área toda para outras duas instituições que vão trabalhar no terreno também a força, que é a Cruz Vermelha e a Cáritas, ficando aquilo como armazém, como distribuição, tanto de produtos alimentares como de roupas, calçados, isso tudo, vão ficar instalados nessa área que saiu lá o CAF agora. Para precisarmos de uma área não muito grande, um gabinete de apoio para atendimento. Nós, quando nos propôs assim em Santa Maria, ficava lá mais do outro lado. Eu disse, em Santa Maria não, porque Santa Maria teríamos que fazer obras e fazer intervenções de obras lá é estragar o que lá está feito. E então em São João havia um gabinete muito jeitoso, que era só questão de retirar lá algumas coisas, ampliá-lo e pintá-lo, e foi fácil, foi rápido de fazer, e já está a funcionar. Já houve duas sessões de atendimento lá.
Para além do local de atendimento, não há nenhuma outra alteração no funcionamento do CAF, mantendo-se na Nabância, o armazém para o apoio alimentar e de roupas. Situado na rua Alexandre Herculano, o Centro de Apoio à Família funciona das 9h30 às 12h30, às segundas, quartas e sextas-feiras, nesta face. Uma estrutura que já foi, entretanto, dada a conhecer aos elementos do CLAS.
O núcleo e da parte dos parceiros todos do CLAS, estivemos reunidos em São João à noite, e onde visitaram, eles ficaram muito contentes, porque de facto têm outras condições de acolhimento e privacidade para atendimento das pessoas que lá são chamadas. Portanto, acho que estamos a trabalhar, não quer dizer, isto é uma coisa que possivelmente poderá ser provisória a nível do gabinete. Isto está sempre em transformações, mas enquanto estiver funcionar nestas modalidades, estará ali instalado. Tem um bom acesso, não é preciso, se houver uma pessoa de cadeira de rodas, não é preciso escada, não é preciso rampas, está em ótimo estado para poder aceder a esse dito gabinete. E as técnicas que são, vão rodar, conforme estavam lá em cima no caso, vão rodar tal e qual cá em baixo. E vai ter também aquela face de atendimento com a nossa técnica, que faz o atendimento diário, mas se calhar irá brevemente passar a ter dias fixos para atendimento, ficará também ela a fazer esse mesmo atendimento no futuro neste dito gabinete. Porque mesmo as técnicas da área social que estão a passar agora que estava no CAF também não era todo dia, 3 dias por semana até o meio-dia. Vai-se articular os dias e as horas para que aquele gabinete passe a funcionar mais intensamente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um artigo de opinião da autoria de João Terreiro foi motivo para uma dura troca de críticas entre o vereador do Partido Social Democrata e Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina. No foco da questão esteve a política de educação, que tem sido seguida, uma política que mereceu então os reparos de João Terreiro, que considerou que a política educativa no concelho é zero. Hugo Cristóvão reagiu então a estas considerações, começando por dizer que não gosta que João Terreiro passe más figuras.
E eu que não gosto que o meu caro passe mais figuras. E, portanto, supostamente não temos estratégia, este executivo não tem estratégia, entre outras coisas algo genéricas que eram ditas, não temos estratégia na educação. Mas, bom, de facto, nestes 2 anos que temos passado, que passaram aqui neste executivo, no essencial temos, em muitos casos, e não é só no setor da educação, tentado corrigir muitas das coisas que herdámos. Por exemplo, começando pelo Conselho Municipal de Educação, a senhora vereadora talvez não saiba, mas até este mandato no Conselho Municipal de Educação não estavam presentes, por exemplo, os diretores dos agrupamentos escolares. Não estavam presentes, por exemplo, as instituições de ensino artístico que temos no nosso Conselho. Não estava, por exemplo, a Escola Profissional Tomar, também um importante ator e do qual o município até detém 50% do capital. Portanto, eu não sei bem quem eram os representantes e quem é que discutia a educação no anterior Conselho Municipal de Educação, mas não eram os atores que efetivamente no dia-a-dia trabalhavam. Portanto, tudo isso foi alterado.
João Terreiro, por sua vez, reafirmou aquilo que tinha escrito em torno da política educativa no Conselho de Tomar e lamentou que continua a ouvir zero da parte de Hugo Cristóvão.
Eu depois de ouvir as declarações do vereador Hugo Cristóvão, quase que clamou poesia, eu não quero responder diretamente a uma resposta que foi uma não resposta, que não foi nada. Portanto, era o que mais faltava. Era o que mais faltava, eu não poder ter a minha opinião e não poder dizer aquilo que eu penso. E há de haver alguém, que venha dizer-me que eu não devo escrever ou que estou, ou que posso estar enganado, tudo bem, posso. Posso estar enganado, e aí até agradeço se me corrijam. Ninguém sabe tudo e nós devemos aprender. Agora, quando temos uma opinião, acho que devemos exprimi-la. E continuo, depois de ouvir a explicação, não sei se foi uma explicação, sinceramente não sei, do vereador Cristóvão, do senhor vice-presidente Cristóvão, eu continuo a dizer, Tomar como ausência de projeto educativo. Continuei a ouvir nada, zero, da parte do senhor vereador Cristóvão, que se limitou, foi criticar o passado e o que fez atualmente, e compete-lhe ele fazer, e se faz bem, e deve fazer e corrigir as situações que estão mal. Agora, um projeto educativo para Tomar, uma revisão de uma carta educativa, até agora nada, não está explicado. Em 2 de fevereiro de 2015, peço desculpa, senhor vice-presidente, 2 de fevereiro de 2015, nós fizemos um conjunto de perguntas no requerimento que até hoje o senhor não nos respondeu. Senhor vereador, desculpe, lhe diga uma coisa. O senhor vereador às vezes é acusado daquilo que eu também às vezes sou acusado, infelizmente. Eu até costumo dizer que eu hei de ter 80 anos e ainda hei de ser muito novo. Muitas vezes é acusado que é muito novo, que não sabe de educação, não tem experiência educativa, pouco deu aulas. E eu sempre fui daqueles que disse o contrário. Porque sempre defendi que os jovens, as pessoas mais novas, têm outro tipo às vezes de vontade, portanto, e têm outro sangue na guerra. Agora é assim, é legítimo que eu, enquanto vereador do PSD, eu não vou atacar diretamente o Sr. Vereador o Cristóvão. E não ataquei assim o Sr. Escuda estar ofendido. Porque eu não ataquei assim. Ataquei a ausência de política educativa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pedro Marques voltou a assumir a necessidade de que o cemitério de Marmelage seja ampliado ou então que o município avance para a criação de um outro espaço do género. O vereador dos Independentes por Tomar falava precisamente neste assunto no decorrer da última reunião do Executivo Camarário e alertou para que este cenário fique previsto desde logo na revisão em curso do Plano Diretor Municipal.
Já falei aqui várias vezes na necessidade da ampliação daquele cemitério ou de criação de um novo cemitério. São processos complicados, são processos morosos. Acho que não devemos deixar chegar ao ponto de não termos espaço no cemitério de Marmelage. Portanto, eu acho que era bom pensar nisso, até porque com a visão do PDM convém isso ficar consagrado, para depois não termos problemas na expropriação dos terrenos eventuais. É sempre um processo moroso.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Conselho de Orém vai dispor de novas soluções de transporte público a partir do próximo dia 1 de março no âmbito do projeto Transporte a Pedido. Para um completo esclarecimento dos municípios, o município de Orém e a comunidade intermunicipal do Médio Tejo têm vindo a realizar um conjunto de sessões de apresentação do projeto Transporte a Pedido em várias freguesias daquele concelho. O projeto Transporte a Pedido no Médio Tejo, pioneiro a nível nacional na experimentação de novas soluções do transporte público adaptadas às zonas de baixa densidade populacional, é um serviço em que o passageiro tem de efetuar previamente a reserva de viagem e diariamente as viaturas só se deslocam às paragens que tiverem reservas. Em Orém estão definidos 12 circuitos de ligação, das povoações às extensões de saúde da zona norte do concelho, a funcionar em dias da semana específicos, com horários de operação articulados, com o período de atendimento de consultas médicas. Serão também asseguradas ligações aos mercados semanais de Orém e Freixenda e em fase posterior pretende-se ainda implementar ligações à Praia Fluvial do Agrual durante a época balnear.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Está patente ao público na Galeria do Parque, edifício dos Passos do Conselho, em Vila Nova da Barquinha, a exposição Fotografias 1896 de Augusto Bobon. A mostra revela o lado mais desconhecido e inovador do antigo fotógrafo da Casa Real Portuguesa, que viveu entre 1852 e 1910 e foi um dos pioneiros na utilização do raio-x em Portugal. A iniciativa é fruto da parceria do município de Vila Nova da Barquinha com a Fundação EDP no âmbito do projeto Parque de Escultura Contemporânea Almoral. Hertz marcou presença na abertura da exposição, destaque para a intervenção do Presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire, que fez uma breve resenha histórica dos primórdios da fotografia na região e no seu concelho.
O trabalho que é aqui apresentado é dos finais do século XIX, de Augusto Bobon, ou seja, a introdução, nomeadamente, das primeiras raios-x ou fotografias que aparecem em Portugal. É precisamente nesta altura também que, junto a nós, bem perto de nós, aliás, no concelhozinho, Carlos Relvas se começa a dedicar à fotografia. É precisamente também aqui em Vila Nova da Barquinha que a fotografia Alves, que era uma senhora, no início do século, em 1913, também faz excelentes postais ilustrados. Ficam a conhecer, já fizemos uma exposição aqui em 2013 sobre essa temática. É por aqui que Benoil, nomeadamente quando o Corpo Institucional Português começa também na arte fotográfica a introduzir todas aquelas fotografias que neste momento está a decorrer a exposição também aqui ao lado, na Galeria de Santo António sobre o Corpo Institucional Português, a participação de Portugal na Primeira Guerra. E é também por aqui que vai aparecer muita arte, nomeadamente o Castelo Almorol, as primeiras fotografias de 1862, começam a aparecer, ou seja, é precisamente na introdução da fotografia em Portugal. Esta exposição é um exemplo disso mesmo, nomeadamente a questão do raio-x, e de facto agradecer-vos a vossa presença. E também, no fundo, a cedência de todas estas obras, nesta excelente parceria que mantemos. Augusto Bobon foi pintor, foi fotógrafo, estudou na Academia das Belas Artes e também tem na hemeroteca algumas revistas que eu trouxe e que algumas que eu consulto com muito grado. Ou seja, esta informação que falei, nomeadamente a colheita da fotografia aqui em Vila Nova da Barquinha, aliás, está numa revista que eu aconselho leitura e ela está online para quem quiser, que é a revista Branco e Negro, que tem várias fotografias monumentais, sobre o concelho de Vila Nova da Barquinha, nomeadamente do Monte de Nossa Senhora, na Praia do Ribatejo, que permite a quem faz alguma investigação histórica, como eu faço, verificar e descobrir que, afinal, a ermida, ainda naquela data, em 1870, era visível em algumas fotografias. São os primeiros que aparecem e é por aí que é um elemento histórico para os vindouros, nomeadamente a existência da ermida Nossa Senhora da Conceição da Praia do Ribatejo.
Margarida Medeiros, a curadora da exposição, falou depois dos materiais agora expostos e da forma casual como encontrou algumas das fotografias que fazem parte desta mostra, patente ao público até ao próximo dia 22 de maio.
Um dia passei na Academia das Ciências e perguntei: vocês não têm nada aí de imagem médica? Ah, não, disse, não temos nada. Ah, espera aí, estive ali outro dia que eu uma caixa que tinha lá umas coisas de raio-x. Bom, e quando ela me vai mostrar a caixa, era do Augusto Pobon, fotógrafo da Casa Real, fotógrafo muito conhecido em Lisboa por muitos trabalhos que ele fazia, e não só era uma obra de um autor muito conhecido, como era um conjunto absolutamente excepcional, porque quando em 1896, em janeiro, foi anunciada a descoberta do raio-x, a fotografia número 1 que podem ver do lado de lá é uma mão com um anel, que é aquela que está ali também, e que há várias mãos com anéis aqui. Estou a ver até aqui já na fotografia número 40 e tal. Quando o Röntgen, que inventou os raios-x, que descobriu por acaso, por acidente, os raios-x, resolveu fazer uma fotografia, pôs lá a mão da mulher com dois anéis, não é? Muito parecida com aquela que está ali. E ficou conhecida como a mão de Berta. E então o que acontece é que todos os fotógrafos quiseram fazer experiências com fotografias de raio-x, e não só, porque também, por exemplo, por volta de 1905, havia uma moda das mulheres oferecerem ao marido a mão em radiografia com a aliança de casadas, como uma espécie de dedicatória romântica, até perceberem que aquilo fazia um mal horroroso e que era melhor as pessoas não darem a fazer essas brincadeiras. Mas, portanto, no início, quando os fotógrafos começaram a experimentar fazer com raio-x, toda a gente foi fazer uma mão com anéis. Não é? Portanto, é uma imagem que toda a gente fez em todo o mundo, em França, Inglaterra, na Alemanha, na América, etc.
Fernando Ribeiro, em representação da Fundação EDP, destacou no final a importância da iniciativa no contexto daquilo que deve ser uma verdadeira descentralização cultural em relação aos grandes centros, como é o caso de Lisboa.
Acho que entre a aparência e a estrutura é bom que não tem que ser tétrica a estrutura, porque é sempre bom que da aparente cosmopolita Lisboa se perceba que a coragem dos responsáveis políticos, a presença da vereação, da galeria, é sempre bom criar essa estrutura de arte disseminada pelo país e não se ficar para a aparência do cosmopolitanismo lisboeta e urbano. É bom perceber e chegar aqui e ter esta muito agradável surpresa de um património imobiliário público maravilhoso e de um parque de esculturas público maravilhoso, como não há muito neste país. Com a ajuda de outras instituições, é certo, mas com a coragem local. E isso é extraordinário. E isso só vos tenho a agradecer, não só como, enfim, representante, passo o termo, ninguém me encomendou o sermão, da Fundação EDP, mas como produtor cultural, portanto, e trabalhador desta área artística, e como cidadão. É muito importante e tenho muito, muito, muito a agradecer o trabalho maravilhoso de toda a equipa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Pinhal Total Oleiros Aventura organiza pela 9ª vez o passeio para jipes e motos todo o terreno. No sábado voltam assim a juntar-se os participantes de todas as partes do país para mais uma aventura por montanhas de Oleiros com muito convívio e também muita adrenalina. Nesta edição de 2016, o almoço decorre no Mosteiro, oferecido pelo Grupo Maltês Desportivo do Mosteiro. A gastronomia já é a imagem de marca do evento, que conta com vários pontos pelo percurso, onde se degustam as melhores iguarias da região. Como já é hábito, o percurso termina com a habitual pista de obstáculos, onde a população se junta para ver mais de perto os destemidos. O jantar decorre depois no Hotel de Santa Margarida. Em março, a Pinhal Maior volta a trazer-se uma atividade de renome. Trata-se do Apalache Trail Pinhal Total. O evento vai contemplar este ano dois percursos de trail, um com 60 e outro com 25 km, e um percurso pedestre com 10 km. É tudo. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.